Capítulo 8. O que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor, o dia em que Ele julgará toda a terra. Vejamos antes uma profecia liberada que nos alerta o quanto está próximo esse dia. Profecia dos sinais do dia do Senhor que se aproxima e a separação do joio do trigo. Nessa profecia, o Senhor me mandou ir orar em um domingo às 17 horas, no ano de 2012, e me mostrou quão está próximo o dia do Senhor, onde os sinais para o mundo serão incontestáveis sobre a sua existência e soberania. A seguir, transcrevo parte do que foi profetizado por ele. Nesse dia, coisas grandiosas acontecerão. Vocês saberão, toda a humanidade, que existe um Deus, que existe um Senhor, que está sob o controle de todas as coisas. É hora de separar o que é bom do que é ruim. E quem vai fazer isso é o Senhor, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Vocês entenderão, mesmo os que não crerem que existe um Deus, que não poderia acontecer as coisas nesse dia se não fosse de uma força superior e divina. Fiquem prontos, fiquem atentos para verem os sinais. Depois do que o Senhor falou acima, observem agora o que a palavra de Deus diz sobre o dia do Senhor. Vejam os sinais dos tempos e confirmem nessas passagens abaixo. No Novo Testamento, Atos 2:17 ao 21 diz: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em seguida, veremos o apóstolo Pedro confirmando os sinais que antecederão o dia do Senhor. Porém, diz que ele virá como um ladrão, ou seja, de surpresa. Porém, se atentarmos, todos falam a mesma coisa, os sinais que antecederão a sua vinda. Porém, a única forma de não sermos pegos de surpresa é ficarmos atentos para os sinais que virão primeiro. No final, Pedro nos exorta a mantermos uma vida santa, ou seja, nos mantermos no Senhor Jesus. Afirma que o Senhor virá com fogo, ou seja, com juízo, que só deixará de pé o que for puro, da mesma forma que o ouro é refinado com fogo para retirar nele toda a impureza contida, restando apenas o que tem valor. Conclui lembrando-nos da promessa do novo céu e da nova terra, que está também em Apocalipse 21, que virá após o seu reinado pleno e da destruição definitiva de Satanás, que está em Apocalipse 20. Segunda Pedro 3, do 10 ao 13, diz: O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Em Joel 2:11, o profeta faz uma pergunta: Quem poderá suportar o dia do Senhor? Temos a resposta a essa pergunta no trecho que vimos anteriormente, onde Pedro diz como deveremos ser para suportar esse dia. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? O profeta Zacarias fala de um evento que, segundo o Senhor me mostrou em visões, ocorrerá simultaneamente ao arrebatamento da igreja. Zacarias, capítulo 14, verso 12 ao 13. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Naquele dia, grande confusão dominará essas nações, causada pelo Senhor. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. O profeta Isaías profetiza o mesmo que vimos em Atos e em Joel, mudando apenas as palavras, porém continua mostrando os sinais no sol e na lua. Fala ainda do juízo de Deus sobre os pecadores, muito semelhante a Apocalipse 11, verso 18, onde fala que chegou a hora de destruir os que destroem a terra. Fala que o homem ficará escasso como ouro puro, o que nos mostra que haverá uma grande calamidade que assolará a terra, também profetizada por Jesus em Mateus, no trecho final deste capítulo. Vemos ainda que o profeta se refere à retribuição de Deus aos ímpios. Em Isaías 13, verso 9 ao 13 diz: Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que ouro puro, mais raro do que ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. O profeta Malaquias profetizou o juízo que viria sobre a nação de Israel se rejeitassem a salvação que Deus lhe havia proposto, Jesus Cristo, o Messias, o Sol da Justiça. Juízo que veio aos judeus por terem rejeitado a salvação eterna, a luz do mundo, o Verbo que se fez carne, depois da destruição do templo, aproximadamente em 70 d.C., e com a queda de Massada, o último foco de resistência dos judeus. Os primeiros, os escolhidos e separados por Deus, foram dispersos entre as nações e ficaram sem uma terra até a criação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, cumprindo a profecia em Malaquias, que veremos a seguir. Vejam que agora esta mesma salvação está disponível para toda a humanidade, pois os primeiros se tornaram os últimos. Tomando o que aconteceu com Israel como exemplo, eu pergunto: o que será de nós se rejeitarmos essa mesma salvação, Jesus Cristo? Em Malaquias 4, verso 1 ao 6 diz: Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz nem galho algum sobrará, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. No Evangelho de Lucas, o próprio Jesus confirma o que falei anteriormente e o que vimos em Malaquias, dizendo que Israel ficaria deserta, e assim ficou por quase 2000 anos, tempo em que os judeus foram perseguidos e espalhados por toda a terra. No final, Jesus profetiza mais uma vez que os judeus o reconhecerão como Messias no advento da sua segunda vinda, pois Jesus diz que eles não verão mais e, de fato, não viram, só os escolhidos, mas afirma que eles dirão: Bendito que vem em nome do Senhor. Isso significa que eles reconhecerão que realmente Jesus era quem dizia ser. Em Lucas capítulo 13, verso 34 e 35 diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. O apóstolo fala que naquele dia retribuirá com tribulação o que nos dão tribulação. Veja que ele divide os que serão punidos em duas classes. Primeiro ele fala dos que não reconhecem Deus, ou seja, os ateus. Em seguida ele fala na segunda categoria, os que reconhecem Deus, porém não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Sendo assim, não basta reconhecer que Deus existe, é necessário obedecer à sua palavra, ou seja, o evangelho pregado pelo Senhor Jesus. Em Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 ao 10 diz: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês, que deram em nosso testemunho. O apóstolo Paulo diz em sua segunda carta a Timóteo o que representa o dia do Senhor para todos aqueles que cumprirem a carreira proposta por ele. Será o dia em que esses receberão a coroa da justiça. Fala algo muito importante, algo que muitos têm perdido por conta das aflições e tribulações da vida: guardar a fé. É imprescindível que não sejamos abalados na nossa fé para esses tempos de perseverança em que vivemos, para que recebamos a nossa coroa no advento da segunda vinda do Senhor Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8 diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Em Apocalipse, o Senhor Jesus, ao se apresentar a João, fala algo intrigante em relação à sua segunda vinda. Jesus afirma que todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e fala que toda a terra se lamentará por causa dele. Isso confirma que a sua vinda não passará despercebida, até mesmo pelos que não crerem nele. Conclui ainda dizendo que até os que os transpassaram o verão. Em Apocalipse 1, verso 7 diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Nas referências anteriores, vimos a recompensa dos que seguirem Jesus, que receberão a coroa da justiça, ou seja, a retribuição justa do Senhor Jesus na sua vinda. A seguir, veremos como virá Jesus na sua segunda vinda, não mais como o Cordeiro que foi morto, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para estabelecer o seu reino sobre os reinos do mundo. Diz ainda que ele governará as nações com cetro de ferro e fala no lagar da ira de Deus, que vemos também em Apocalipse 14, 19 ao 20. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Em Apocalipse 19, 11 ao 16 diz: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça muitas coroas. e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus julgará com justiça e imparcialidade. No trecho a seguir do seu segundo livro, Pedro fala a convertidos, ou seja, a cristãos, advertindo da imparcialidade de Deus, mostrando que ele não poupou nem os anjos nem a terra do dilúvio, porém ele sabe livrar os piedosos da provação, reservando o castigo para os ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 9. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Não sejam pegos de surpresa, pois vós sois a luz. A maioria dos crentes, quando se fala no dia da vinda de Jesus, usa o que diz Jesus no Evangelho de Marcos para refutar qualquer assunto sobre isso. Porque em Marcos 13:32 diz: Mas daquele hora e dia ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Porém esquecem que o próprio Jesus, profetas e apóstolos disseram sobre a sua segunda vinda, onde nos exortam a vigiar, e como em Daniel 12 nos diz que os sábios entenderão o que está acontecendo, e o próprio Jesus diz que pelos sinais entenderemos. Em Mateus 25:13 diz: Vigiai, pois por que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir? Em Daniel 12:10 diz: Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 ao 8 diz: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são todos filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Observem os sinais que o próprio Senhor nos dá. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Queria que vocês entendessem que o sacrilégio já estava lá desde 691 d.C. e só foi visto agora cumprindo o que Jesus fala, pois ele não diz quando for posto o sacrilégio, e sim quando for visto, e ele só foi visto agora, porque é chegada a hora. Por isso o Senhor diz, quem lê entenda. Vejam que na sequência, depois que o sacrilégio for visto, Jesus fala de uma grande tribulação que virá sobre toda a terra, como nunca se viu, antes que chegue o dia de sua vinda. Porém, diz também que quando isso acontecer, estará às portas. Fala também que aqueles dias de tribulação seriam abreviados por causa dos eleitos, o que nos mostra que os eleitos ainda estarão aqui nessa tribulação. Em Mateus 24, do 4 ao 35, diz: Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no campo, não volte para casa para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e muitos falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vejam que após o sacrilégio ser visto, o que para mim já aconteceu com a construção da mesquita no lugar santo, o Senhor nos revela que pessoas irão ser ele. Fato que já se cumpre, pois temos inúmeros exemplos de pessoas pelo mundo que dizem ser o Cristo, que voltou para terminar a missão e conseguem enganar a milhares de pessoas. Então o que nos resta antes de sua vinda, segundo o Senhor? Uma grande tribulação como nunca se viu na história da humanidade, que será abreviada por causa dos eleitos, ou seja, a igreja ainda estará aqui. Fala em sinais no sol e na lua e que os poderes celestes serão abalados. Porém, isso pode ter uma outra interpretação que, no momento certo, o Senhor nos revelará. A vinda do Senhor, que dará a ordem aos seus anjos para juntarem os eleitos dos quatro cantos da terra, ou seja, o arrebatamento da igreja. Vejam que está muito próximo e que resta muito pouco para a volta do Senhor. Sei que falo todas essas coisas que na maioria das vezes são difíceis de aceitar, porém afirmo isso com toda a convicção que o Senhor me deu sobre isso. No dia 22 de junho de 2012, acordei na madrugada no meu quarto e vi os céus abertos, e contemplei a glória do Senhor, que entre as nuvens dava um brado. A colheita já começou. Naquele dia tive a honra de ver a glória do Senhor. Isso me foi mostrado justamente para que eu tenha convicção de todas essas coisas que vos falo e escrevo. Quero terminar pedindo que cada um de vocês, mesmo que não aceitem as coisas que eu digo, que façam uma pergunta a si mesmo. Se o Senhor voltasse hoje, eu estaria pronto? Ainda faltam algumas coisas para se cumprirem para a vinda do Senhor. Porém, essas coisas podem acontecer hoje ou amanhã ou na semana que vem. Não espere que essas coisas aconteçam para estarem prontos. Estejam prontos para o agora, para esse instante. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês.